Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda na sequência das audições que foram feitas e que foram feitas a requerimento também do Partido Socialista, nesse requerimento que foi feito, e até porque aqui foi reforçado, de facto, a preocupação de todos e até das próprias associações, em relação à Associação Zero, em relação àquilo que se passa no Conselho do Fundão e na cidade do Fundão acerca da central, no requerimento do Partido Socialista tinha sido colocado, nomeadamente, a entidade promotora da Central, bem como o Presidente da Câmara Municipal do Fundão, sobre esta matéria, e ainda não temos o agendamento. Gostaríamos de saber se está para breve, se não está. Muito obrigada.
Muito bem. Em relação ao Presidente da Câmara do Fundão, não temos até o momento qualquer confirmação da sua presença. Confirmou que não vinha, que não vinha, mas não foi reagendado porque não nos deu datas alternativas e por isso agora vai ter de ser criada essa situação, tentando reagendar esta mesma audição. Mas até ao momento, a única questão que tivemos foi a confirmação que não vinha. Portanto, não temos mais nenhum dado. Claro, claro, claro. Muito bem, não é obrigado a vir. Nós vamos tentar reagendar uma outra data, tentar marcar uma outra data, mas a informação que obtivemos foi essa confirmação. Em relação à outra entidade que falou, a Associação de Produtores de Energia com Biomassa, é precisamente amanhã. Amanhã, às 11 horas, temos essa, assim como a Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. É o Dr. Carlos Alegria, precisamente. Associação de Produtores de Biomassa, Carlos Alegria e Vítor Proença, do grupo Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. Amanhã às 11 horas, precisamente. Está esclarecido? Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, procurar também obter esclarecimentos junto à mesa sobre o agendamento para votação dos projetos de resolução que foram discutidos aqui nesta reunião de comissão perante todos, atento àquilo que diz também no regimento da Assembleia da República, nomeadamente sobre o seu agendamento logo a seguir à sua discussão em sede de comissão, e, portanto, era nesse sentido, para conhecimento, é o artigo número 128 do regimento, e que diz que, como é tradição, após a discussão na comissão dos respectivos projetos de resolução, eles devem ser votados na generalidade no plenário, sendo que depois descem novamente para discussão para a elaboração de um texto final. Muito obrigado, Sr. Presidente. A que título é que foi solicitado esse adiamento?
Foi solicitado que ficassem a aguardar agendamento. E estas audiências, claro. Vamos lá ver. O que tem sido feito, tem sido usual, é exatamente isto, ou seja, primeiro as audições e depois é que se faz o agendamento. Ou que se promova, ou que se, portanto, de certa forma, coloca a questão em termos de agendamento. Ao momento não se está determinado.
Posso intervir? Só para esclarecer aqui um ponto, porque não estou a perceber muito bem a dúvida do Sr. Deputado, porque de facto, na última reunião de comissão, foi aqui abordada a questão dos agendamentos para plenário. Eu não tenho noção se foi pedido algum tipo de agendamento ou não, ou de adiamento ou não, mas houve uma coisa que aqui foi falada, com a concordância, aliás, do Partido Socialista, daí o meu espanto, relativamente à importância e à necessidade destas audições que estavam marcadas para hoje, de facto, ocorrerem antes da discussão em plenário. Tudo aqui o que fizemos aqui hoje seria um belo exercício de retórica que não teria nada a ver com a questão do aprofundamento dos temas que queríamos realmente ver aprofundados. Isso foi aqui colocado e julgo eu, salvo melhor opinião, se a memória não me trai, todos concordámos
Concordar.
com o facto destas audições. Exatamente, o senhor do Partido Socialista está
Sim.
a sentir.
Foi
Portanto,
unânime essa
efetivamente, a memória não me trai. O que tínhamos visto aqui, por anuência de todos os grupos parlamentares, era, sublinhávamos todos, a importância destas audições, que estavam agendadas para hoje e para amanhã, ocorrerem antes do debate em plenário. É só isso.
Muito Sr. Presidente, só para esclarecer a minha dúvida e que faço a título pessoal no exercício do meu mandato como deputado, é que o artigo 128 do Regimento da Assembleia da República diz que nos projetos de resolução, quando há mais do que um sobre um tema, ele é sujeito a duas votações. Uma primeira em generalidade, que acontece imediatamente a seguir à sua discussão em comissão ou em plenário. Ora, nenhum grupo parlamentar agendou em conferência de líderes estes projetos de resolução para plenário e, portanto, a seguir a serem discutidos em comissão, deveriam ter seguido para votação na generalidade em plenário, sendo que haveria depois um processo na especialidade, porque havia vários projetos de resolução e ele poderia ser discutido na especialidade e, dentro do âmbito da especialidade, fazia sentido haver as audições. As audições não precisavam de ser no âmbito da generalidade, mas, tendo em conta que, e também tendo em conta que foram por requerimento, de uma matéria distinta dos projetos de resolução. Mas, atendendo a que é o entendimento de todos os grupos parlamentares, era só para registar que, de facto, a votação destes projetos está pendente ainda já há várias semanas. Muito obrigado.
Sim, na verdade poderia ter sido assim, mas não foi por acordo, digamos, unânime entre os grupos parlamentares. Portanto, foi essa a decisão e foi assim que foi tratado, exatamente em conformidade com aquilo que os grupos parlamentares apresentaram como sugestão e como hipótese e como acordo, digamos que unânime. Portanto, terá sido exatamente essa a intenção e por isso. E consta a data. Vamos então à terceira parte desta reunião, começando por a aprovação das atas número 38 e 39. Alguma observação de algum grupo parlamentar em relação a essas mesmas atas? Nenhuma observação? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade a ata número 38, a 39 pergunto o mesmo. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Também aprovada por unanimidade. Ponto 2, iniciativas legislativas. Dizer que há duas iniciativas legislativas para atribuição de relatores. Uma apresentada pelo PEB, Lei Quadro da Política Climática, cuja distribuição, tal qual tem sido feita, cabe neste caso concreto à senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Aqui não é possível dizer-se quem é o grupo, quem do grupo é que vai ser o relator, por isso está entregue individualmente e depois ser-lhe-á comunicado naturalmente esta mesma situação. Do Grupo Parlamentar do PAN, num outro projeto de lei, promove a redução de resíduos de embalagens e o aumento de taxa de reciclagem. Relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Será o Sr. Deputado Paulo Leitão.
Paulo Leitão, muito bem. Está entregue ao Sr. Deputado Paulo Leitão. E agora temos um parecer que foi adiado na semana passada sobre o Projeto de Lei 23 apresentado pelo PEB, que termina a elaboração pelo Governo do relatório sobre o clima, prévia apresentação do Orçamento de Estado, com vista à sua apresentação à Assembleia da República, cujo relator foi o Sr. Deputado Bruno Coimbra. Faz favor de apresentar.
Sr. Presidente, a reunião já vai longa, vou tentar ser muito sucinto aqui na apresentação. 45 minutos devem bastar. Não, peço desculpa, porque realmente já estava
agendado para a última reunião. Está programado uma hora.
Eu não pude estar presente nessa parte da reunião e por isso pedimos o adiamento só para que eu pudesse estar presente, mas de facto é um processo bastante simples. Basicamente, o Grupo Parlamentar do Partido Ecologista, os Verdes, apresentou um projeto que termina a elaboração de um relatório sobre o clima, prévio à apresentação do Orçamento de Estado, elaborado e apresentado pelo Governo à Assembleia da República. Basicamente, o Grupo Parlamentar do PEV, na sua exposição de motivos, refere que este instrumento permitirá percepcionar com facilidade que os investimentos serão necessários a curto prazo para implementar estratégias e programas existentes e também dar conta da evolução anual em função dos impactos dos investimentos realizados. E diz ainda que, no que diz respeito à adaptação às alterações climáticas, este relatório permitiria fazer um levantamento das vulnerabilidades existentes, identificar a fragilidade de certas infraestruturas e gerar um ordenamento do território e de atividades que permitam enfrentar com maior resiliência o aquecimento global, tendo em particular atenção o ordenamento florestal, a proteção das ribas e dunas, bem como a opção por culturas menos intensivas e menos dependentes de água. No que diz respeito à opinião do relator, obviamente ficará para a discussão no plenário, e se estivessem de acordo, pois sou do entender que este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e os meus agradecimentos em nome da Comissão pelo trabalho elaborado. Pergunto se há, da parte de algum grupo parlamentar, alguma observação que queiram fazer a este mesmo relatório, a este mesmo parecer, neste caso. Não? Então, naturalmente, seguirá os trâmites que estão estabelecidos. Terceiro ponto, apreciação e votação do requerimento do grupo parlamentar do PSD para audição urgente do Ministro do Ambiente e Ação Climática no âmbito do setor dos resíduos. Ah, sim, mas subentendi que não há nenhuma... Alguém vota contra, ou parecer, alguém se abstém, subentendi que, não havendo nenhuma observação, estaria aprovado tacitamente. apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente do Ministro do Ambiente e Ação Climática no âmbito do setor dos resíduos. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor de apresentar este mesmo requerimento.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Basicamente, este é uma área em que existe uma grande preocupação por parte do grupo parlamentar do PSD e também dos demais grupos parlamentares, porque visivelmente há aqui alguma desorientação do Ministério relativamente a estes temas. Estão todos recordados certamente da questão da concessão da gestão dos biorresíduos, também da questão da deposição dos resíduos de amianto, mas de facto também e sobretudo têm vindo a lume várias situações com problemas, opacidades, até alegadas ilegalidades na gestão de aterros, e agora mais recentemente as questões relacionadas também com a importação de resíduos que são encaminhados para aterro, que depois foram posteriormente proibidos, exceto para aqueles que já tinham entrado em território nacional e que estavam nos portos. Há um conjunto de alertas que têm sido dados relativamente também a esta matéria, até muito recentemente pela Quercus. Também, se olharmos para o relatório, para o RARU 2019, vemos com preocupação a questão do não cumprimento das metas nacionais e europeias, quer nos resíduos urbanos, quer na recolha seletiva, nos REs, entre outros. Agora, mais recentemente, a questão das tarifas garantidas para a produção de eletricidade a partir de resíduos urbanos, em que, basicamente, todos pagariam aquilo que os sistemas do Porto e Lisboa não suportariam sozinhos, com este adiamento previsto agora para este mês de outubro de 2020. E depois, mais recentemente, até a questão da TGR, em que o aumento substancial da taxa de gestão de resíduos é feito sem garantir nenhuma das estratégias previstas para a redução da quantidade de resíduos que é encaminhada para aterro. E, portanto, são tantos os temas e tantos os assuntos e tantas as problemáticas que o grupo parlamentar do PSD via por bem que o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática viesse com a máxima brevidade possível ao Parlamento e a esta Comissão para dar os esclarecimentos que se impõem relativamente a todos estes problemas. Sendo certo que, a seguir à votação, eu iria colocar a questão relativa a uma dúvida que me surgiu no que diz respeito ao que o Sr. Presidente nos informou há pouco sobre a eventual vinda do Sr. Ministro no dia 14 ou no dia 22, eu não percebi muito bem, mas iria colocar essa questão relativamente a, se fosse possível, agendar, já que eventualmente ele virá, agendarmos aqui uma audição urgente para estas temáticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os restantes grupos parlamentares, em relação à fundamentação deste requerimento, alguma observação que pretendam fazer? Grupo parlamentar do Partido Socialista? Não. Bloco de Esquerda? Nenhuma observação? PCP também não? Do PEB também não? Portanto, está tudo esclarecido, estamos em condições de votar este mesmo requerimento. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade, este requerimento que solicita a presença com urgência para uma audição com o Sr. Ministro do Ambiente. Dizer ao Sr. Deputado que tudo o que eu apontei há pouco foi exatamente no sentido de meras hipóteses, não há nada confirmado. E o que eu disse é que estamos a tentar arranjar um período de tempo na próxima quarta-feira, dia 14, isto porque na terça, como sabem, não há reunião devido ao facto de estarmos em processo eleitoral para os presidentes da CCDR. Portanto, estamos a pensar no dia 14 e ver qual é a possibilidade, nesse mesmo dia 14, fazermos audições de manhã com o Sr. Presidente, com o Sr. Ministro. Por isso, ao momento, não lhe posso dizer nada mais que não seja essa hipótese. Para além disso, só informar, para além disso, também estamos a ver, na quinta-feira, dia 22, às 14 horas, uma outra possibilidade. E ainda uma outra possibilidade, na sexta-feira, antes de plenário, às 9 horas. Portanto, são tudo hipóteses, dentro do possível, que nós vamos apresentar.
Eu peço desculpa, porque se calhar sou eu que estou a fazer confusão. O seu esclarecimento é ótimo, não há um problema daí. Relativamente, pronto, aprovámos a vinda urgente do Sr. Ministro, obviamente se é urgente é para se agendar com a brevidade máxima que for possível. A questão que eu coloco é, relativamente ao esclarecimento que deu, e a estes agendamentos, eventuais vindas do Sr. Ministro a 14 ou 22 ou logo a seguir, nós estamos a falar de uma, o Sr. Presidente falou há pouco, de uma audição regimental à qual acoplaríamos as outras,
não,
ou não?
Não, não, não.
A regimental
não.
É, a primeira regimental é a do orçamento e, portanto, não é nada disto. O que estamos a falar é de agendamento de audições extraordinárias,
precisamente,
sequenciais, para aproveitando
claro, em função dos requerimentos.
Vários assuntos.
Claro, não tem a ver com a audição regimental.
Ok,
a audição regimental, portanto, nem sequer é marcada por nós, neste caso.
Claro, ok, muito bem.
Portanto, estas datas são aquelas que, em princípio, vemos como hipótese, vamos colocá-las como tal e depois logo se verá a compatibilidade do agendamento, não é, com o Sr. Ministro. Sim, com certeza. Com certeza que sim. Faz favor.
Sr. Presidente, era só para relembrar, nós também tínhamos um requerimento de audição do Ministro, por causa do problema da fonte da telha, também urgente, em espera.
É.
E eu sugeria, eu não sei como é que está a ser considerada do ponto de vista da organização dos tempos, se calhar até já contemplam isto que eu vou dizer, mas poderíamos ter uma ronda para cada tema, em vez de estar pronto, a eternizar.
Não, mas em qualquer uma das situações só temos uma ronda.
Pronto, ok, não temos segunda ronda.
Não, não, não. Pronto. Qualquer uma das situações neste tipo de audições só temos uma ronda.
Ok, espero.
Para cada um dos requerimentos. E para cada um dos temas. Não sei se estava a querer dizer juntar os temas. Não, pode ser no mesmo dia, mas será.
Várias temáticas seguidas.
Pode ser no mesmo dia, mas são audições diferentes.
Como fizemos cada um outra dos vez. Nós da outra vez fizemos assim.
Agora, é evidente que tudo isto está dependente da agenda do Sr. Ministro e daquilo que for acordado nesse sentido. Faz favor.
Eu julgo, pelo que percebi da intervenção da Sra. Deputada, o que a Sra. Deputada estava a propor é que, eventualmente, poderá ser possível compaginar, já que o Sr. Ministro virá e terá, certamente, limitações de tempo da sua agenda, que é natural que tenha, nós, eventualmente, tentarmos, de alguma forma, ajustar as nossas rondas, por forma a garantir que todos os temas são tratados individualmente, mas eventualmente possam ser mais condensados para que ele não deixe de vir ou não deixe de tratar alguma das audições extraordinárias que estão agendadas. Mas isso teríamos que ver, como diz, aliás,
claro,
da última vez.
Isso teria já que ser uma situação, claro, a ver em conformidade, claro, com, claro, o tempo disponível, claro, claro, e acertar esse tempo às audições pendentes. Não é?
Muito bem, muito bem.
Portanto, mas, em primeiro lugar, temos é que assegurar uma data em que o Sr. Ministro possa estar presente e também possa ser, portanto, aberta à Comissão e haja essa possibilidade, não é? Podemos estar aqui a inventar datas que depois nós também não possamos estar presentes. Faz favor, Sr. Deputado.
Uma questão. Relativamente à grelha de tempos, eu sugeria que nós pudéssemos fazer, à semelhança do que fizemos noutras comissões, em que a grelha de tempos tem 10 minutos por grupo parlamentar, não faz distinção entre os grupos parlamentares.
Mas está a falar de qual grelha de tempos?
Veio uma sugestão.
É o ponto seguinte.
Veio uma sugestão de
das audições regimentais.
Sim, sim, foi.
Ah, esse é o ponto seguinte.
Só chegou essa sugestão no último mail.
Isso é o ponto seguinte.
Ah, pronto, ok, vamos falar a seguir.
É o ponto seguinte. E o ponto seguinte, e sobre este, já está aprovado, portanto não há nada mais a dizer. Passamos precisamente para o ponto seguinte, que é a apreciação e discussão da proposta de grelha de tempos para a audição regimental dos membros do Governo. É uma proposta da mesa, da Assembleia da República, e que estabelece uma diferenciação de tempos em conformidade com os diferentes grupos parlamentares. Para além disso, isto resulta também das alterações do próprio regimento interno, não? Para além disso, por exemplo, os deputados não inscritos, deputados ou deputados, neste caso digo deputadas, por força da expressão em relação à realidade, não inscritas, não têm tempo determinado, por exemplo, na primeira ronda. São as alterações, para além da diferenciação dos tempos que estão estabelecidos. Nós solicitamos, enquanto o serviço foi solicitado a todos os grupos parlamentares que se pronunciassem sobre esta mesma grelha, até ao momento não recebemos qualquer contribuição, e qualquer contributo, melhor dizendo, para possíveis alterações àquilo que é aqui proposto, ou pelo menos sugestões. Quero dizer só em termos muito pessoais, e vale o que vale, independentemente de ser, até tanto, não tanto neste caso na qualidade de Presidente da Comissão, que por acaso é sempre algo que me custa aceitar esta diferenciação de tempos, porque acho que há um valor democrático que, de uma forma geral, manifesto com muita veemência, que é ajustar os tempos, não em conformidade propriamente das representações, mas em conformidade com aquilo que é estabelecido como tempo de intervenção dentro de cada área. Portanto, é aquela a proposta, isto é só uma observação muito pessoal, é esta a proposta. Se os grupos parlamentares quiserem pronunciar, mesmo não tendo feito chegar qualquer tipo de contributo, façam favor de o fazer. Se não quiserem, também, naturalmente, em princípio, aceitam tacitamente esta proposta que aqui está colocada. É uma tentativa de, penso eu, de criar um regimento conjunto a todas as comissões, portanto, agrupar estas audições regimentais em termos de tempos determinados de uma forma global e genérica. Tem defensores, tem detratores, tem muitas posições contra e a favor, e por isso está aberta a possível debate ou discussão sobre esta mesma proposta e as possíveis alterações a fazer, se ou a introduzir-se em função daquilo que é resolvido pela própria Comissão. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Boa tarde a todos. Cumprimento os colegas. Eu penso que nós não nos manifestamos, concordamos com aquilo que é a proposta da mesa, mas devemos ouvir aquilo que é a opinião dos outros partidos em relação à Comissão de Ambiente.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, eu percebo, relativamente à proposta que a mesa apresenta, parece-me equilibrada. Eu percebo a bondade daquilo que nos disse quando fala do valor democrático que realmente tem que estar patente nestas gredas. Mas também, o valor democrático também advém de uma legitimidade de voto e de uma vontade expressa por cada português quando vai às urnas. E, portanto, nós não fazermos diferenciação nenhuma não me parece todo equilibrado e correto. Porque senão, efetivamente, qualquer grupo parlamentar que aqui chegue tem o mesmo direito dos demais e chegamos deixa de haver um decalque daquilo que é a expressão eleitoral no funcionamento desta casa, e isso também não se pretende. Deve haver algum cuidado, realmente, para garantir que há este sentido democrático. E esta proposta da Comissão vem um bocadinho nesse sentido, porque, repare, a diferença de número de votos que tem um Partido Socialista, por exemplo, e um PCP, e veja a diferença que há em termos de minutos para expor questões e para falar. É uma diferença de 2 minutos. Portanto, o PS terá, como partido mais votado, 9 e o PCP tem 7. E, portanto, não, tem... Não, aliás, tem 8. Portanto, há uma diferença de 1 minuto. Portanto, tem 8. Há uma diferença de 1 minuto. E, portanto, na verdade, se quisermos explorar isto um bocadinho, até deveria haver uma diferença maior. Garantindo, obviamente, que o PCP tem a possibilidade de interpelar o Governo, de fazer as suas questões, e que não fica reduzida a um tempo absolutamente minimalista. Mas fazer tábua rasa disso como se fosse por causa de um sentido democrático de igualdade para todos, acho que, efetivamente, também não se justifica. Também não estou a ver que o PSD tenha necessidade de fazer cavar esta diferença, não me parece, porque o que nos interessa aqui realmente é que toda a gente possa ter a oportunidade de questionar e de ver, obviamente, as suas perguntas respondidas, mas parece-me que está equilibrado, não faz sentido que seja igual para todos os partidos, independentemente do número de votos que tenham tido e do peso que tenham, que o próprio povo português lhe tenha dado nesta casa. Relativamente
à grelha propriamente dita e ao funcionamento, há aqui, no entanto, uma coisa que eu gostaria de dizer. Esta comissão teve um modo de funcionamento um pouco diferenciado, que era um pouco a sua imagem naquilo que era o funcionamento das audições. Isso tinha a ver com o modelo de pergunta-resposta que nós acabámos por implementar numa determinada fase do funcionamento desta comissão. E isso foi muito benéfico, porque colocava esta comissão a funcionar um bocadinho à semelhança do que funcionam as comissões de inquérito e permitia um escrutínio efetivo, porque muitas vezes o que nós verificamos é que os deputados fazem as perguntas, os membros do governo respondem, numa primeira fase, a cada grupo parlamentar, numa segunda fase, por atacado, e ficam muitas vezes muitas coisas por responder. Ora, se nós tivermos, dentro deste quadro de distribuição que o Sr. Presidente propõe, a possibilidade de um grupo parlamentar, numa primeira ronda, perguntar ao Sr. Ministro ou ao Sr. Secretário de Estado aquilo que quer perguntar e ele puder responder e o tempo for sendo descontado, nós temos uma pergunta-resposta sequencial, um esclarecimento cabal das situações e um escrutínio mais eficiente, que era aquilo que era a imagem de marca desta comissão e que, se deixar de ser, porque efetivamente nós adotámos provisoriamente um funcionamento, porque iria haver uma reunião dos presidentes de comissão e havia alterações ao regimento e, portanto, poderia haver aqui alterações que decorressem daí, mas adotámos isso provisoriamente. E, portanto, nós gostaríamos de ver e aquilo que tinha sido uma imagem de marca desta comissão, que só tinha aspectos bons, obviamente, dá mais um bocadinho de trabalho a contabilizar os tempos, obviamente, na mesa, claro, mas, efetivamente, do ponto de vista do escrutínio e das respostas obtidas, era efetivamente muito mais profícuo e muito mais eficaz e, portanto, nós víamos com bons olhos que esse sistema não se perdesse agora nesta nova grelha de tempos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só em jeito de esclarecimento ao que acaba de dizer, eu penso que isso está contemplado no regimento, porque no artigo 104º, no ponto 7, diz exatamente isso. A linha A, na primeira volta, intervêm os grupos parlamentares e os deputados únicos representantes de um partido, por ordem decrescente da sua representatividade, com prioridade ao maior grupo parlamentar da oposição, sendo cada pergunta seguida de imediato pela resposta do ministro.
Não, Sr. Presidente.
Mas cada pergunta, vamos lá ver, se é cada pergunta, eu posso dividir a intervenção em várias perguntas.
Esse é o seu entendimento, encantado da vida, porque é exatamente isso que eu defendo. Portanto, agora, admito é que possa haver outro entendimento, não decorre daí o entendimento contrário, mas eu julgo que pode haver interpretações diversas relativamente a isso. O que eu acho é que nesta comissão, efetivamente, o entendimento era esse que o Sr. Presidente está a dizer, e muito bem.
Não, creio que faz sentido, até porque se pode dividir as intervenções por diferentes deputados. A intervenção não terá que ser obrigatoriamente do mesmo deputado. Eu tenho 8 minutos. Um deputado pode utilizar 4 e outro pode utilizar outros 4, com perguntas diferentes.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas a questão não é essa. A questão é se o Sr. Ministro tem a obrigatoriedade ou não de responder. Porque eu posso dividir com o meu colega deputado e o Sr. Ministro não me responder às minhas perguntas e depois responder por atacado às minhas e às do meu colega porque são de um determinado grupo parlamentar. Mas o que eu estou a dizer é que eu posso fazer uma pergunta, utilizar um décimo do meu tempo, esperar pela resposta, o Sr. Ministro utilizará o tempo que vai entender, eu voltar a perguntar, dentro do tempo que eu tenho direito, eu posso fazer o número de intervenções que eu entender que são necessárias para o escrutínio que eu quero fazer.
Mas eu insisto nesta situação e neste ponto de vista, admitindo que ele pode ser diferente de interpretação, mas quando diz, sendo cada pergunta seguida de imediato por resposta do Ministro, creio que contempla esse tipo de situação. Portanto, porque cada pergunta... Se eu tenho elencadas 4 ou 5 perguntas, vou apresentar cada uma delas. Não é um período de tempo, senão referiria, com certeza, sendo cada período de tempo determinado, uma coisa qualquer desse género, que aglomasse, que aglutinasse, todas as perguntas que possam ser feitas. Mas é uma questão a esclarecermos e acho que este é um princípio interessante de ter alienado. Sim, sim. Sr. Deputado Nelson Peralta, pretende usar da palavra
neste... Sim, antes de mais esclarecer que eu sou da mesa, portanto, sou um dos autores da proposta, sendo que são um dos autores vencidos da proposta, que na reunião de secretários da mesa que preparou e que está a articular com as comissões esta proposta, eu disse a minha posição, que será aquela que vou agora também aqui expor. Apesar do regulamento ter sido alterado, e que já agora também fomos contra essa alteração, mas apesar disso, consideramos que os tempos se deviam manter na comissão, 8 minutos, ou outro número qualquer, mas 8 minutos para cada grupo parlamentar. Porque isto é uma questão de o momento, isto é, refere-se especificamente a audições com o ministro, ou seja, é o momento em que o Parlamento escrutina a ação do Governo, nem sequer é a apresentação de propostas. Portanto, faz todo o sentido que todos os grupos parlamentares tenham o mesmo poder de escrutínio do Governo e possam questionar. Posto isto, não, mas isso é em propósito, sim, nós não, noutras áreas há a diferenciação. Sim, sim, não. Mas eu estou a dizer no... A diferenciar precisamente isso. Quando é uma audição com o ministro, nós não estamos a apresentar propostas, estamos a fazer escrutínio. E, portanto, todos os grupos parlamentares devem ter o mesmo poder de escrutínio, ou seja, o mesmo tempo, em relação nessa audição do ministro. Concordo? Posso? Aliás, na reunião de secretários também houve essa divergência de mim em relação aos restantes. Posto isto, acho que aquela proposta... Do deputado Bruno Coimbra de pergunta-resposta, do julgo que devia ser o modelo implementado pela Comissão. Julgo que é bastante mais útil, desde logo porque estamos a escrutinar e precisamos de respostas concretas, e já agora, do ponto de vista de realidade concreta, o que nós temos assistido são audições em que nós fazemos várias perguntas ao Sr. Ministro do Ambiente e as respostas são sobre parte ou sobre nada, e acho que do ponto de vista de escrutínio, que é o que essas audições tem como objetivo, seria muito mais útil pergunta-resposta, porque aí de facto há uma pergunta sobre um tema concreto, limitada e muito específica, e obviamente o Sr. Ministro pode responder ou não, mas pelo menos não pode ignorar que foi feita uma pergunta. E atendendo ao, digamos assim, a uma certa distanciamento em relação, um certo distanciamento do Ministério do Ambiente em relação àquilo que é o espírito de escrutínio do Parlamento, julgo que seria muito útil esse sistema de pergunta-resposta.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alma Ribeira, faz favor.
Sem prejuízo desta discussão da gestão depois imediata do tempo e da pergunta e resposta, eu penso que poderíamos até fazer um pedido de esclarecimento, que eu acho que já está, de certa forma, esclarecido, passa a redundância. Penso que podíamos, por hoje, encaminhar-nos para a conclusão dos tempos iguais. Foi a primeira coisa que a primeira comissão adotou uma grelha própria, a segunda comissão adotou uma grelha própria, a 16ª encaminha-se para adotar uma grelha própria também, no espírito do escrutínio e de alguma margem também para todos os grupos parlamentares poderem, de facto, fazer o seu papel. Eu penso que nós devíamos, pronto, aproveitar e avançar deste ponto de vista.
Sr. Deputado Mariana Silva, faz favor.
Sr. Presidente, era só para reforçar esta ideia de que os tempos iguais seria muito mais... proveitoso para todos, inclusive para todos os grupos parlamentares. No meu caso, se fossem todos iguais, então seria de todo o mais igualitário para se poder colocar todas as dúvidas.
Muito bem. Feita esta análise aos pontos de vista, à perspectiva de cada um dos grupos parlamentares, dizer que, naturalmente, em função daquilo que foi exposto, esta posição é maioritária tanto da parte do PS quanto do PSD, que se coloca a questão nestes termos de grelha. Ou seja, nós podemos discutir e devemos discutir. Não sei se estão abertos a essa discussão de nós apresentarmos uma grelha própria. É claro que, em jeito de votação, se isso for aprovado nestes termos que aqui estão expostos, enquanto divisão de tempos, se o PS e o PSD estiverem nesse ponto de vista de acordo, portanto, ela terá que ser adotada, não é? Esta mesma grelha. Não sei se têm alguma observação a fazer, alguma questão a colocar.
Eu, em nome do Partido Socialista, aquilo que achamos é que a questão da pergunta-resposta deve ficar clarificada quanto à questão dos tempos. Eu penso que esta questão, aliás, eu pessoalmente não registo bem às vezes este tipo de questões, mas acho que está completamente fechada por parte do Partido Socialista esta questão. Está fechada de submeter à votação.
partilho da opinião do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Parece-me, como disse, que a questão democrática está devidamente acautelada, até porque a diferença de tempos é extraordinariamente diminuta. Só poderia ser mais pequena se partíssemos minutos ao meio. E, portanto, é uma diferença mínima que garante que todos têm a oportunidade de fazer o escrutínio. Ainda para mais, se fizermos nesta lógica que todos estamos de acordo, que seja pergunta-resposta imediata, efetivamente esse escrutínio é eficaz e é efetivo e, portanto, não me parece que deva haver aqui uma igualdade de tempos quando, efetivamente, há uma representatividade diferente dos grupos parlamentares.
Obrigado.
Passado que foi um tempo para, e que nós propusemos que apresentassem propostas ou sugestões alternativas a esta mesma grelha, dado não ter acontecido tal, portanto, sujeitamos naturalmente àquilo que é a perspectiva desta grelha, independentemente das nossas opiniões, até porque vimos que esta expressão, tanto da parte do Partido Socialista quanto do PSD, é no sentido de manter os tempos determinados nesta mesma grelha enquanto proposta. Partindo para uma outra situação que foi colocada pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, creio que há uma aceitação generalizada, unânime mesmo, sobre o modelo a implementar da resposta imediata à questão que é colocada e à pergunta que é colocada. Assim, poderemos fazer com que esse seja o regimento a vigorar na nossa comissão e, portanto, ter em atenção essa distribuição das questões e das perguntas que possam ser colocadas em função do tempo que está disponível para cada um dos grupos parlamentares, usado da forma como muito bem entender, e as respostas serão em função daquilo que é apresentado em cada uma das questões. Certo? É essa a concordância geral quanto a esta parte, não sendo na outra, assim fica decidida. Muito bem.
Peço desculpa, mas não vamos votar a proposta tão da aceitação desta da proposta.
Por acaso não tem aqui uma apreciação e discussão, mas tem votado?
Pois.
Sim, podemos votar, com certeza. Muito bem, muito bem.
Porque nós não fizemos proposta por escrito, mas na prática temos uma proposta que é manter o que tem sido aplicado.
Sr. Presidente, só para esclarecer. Então, o que nós vamos votar é, depois é em prejuízo de outras, não é? Vamos votar esta grelha, esta proposta de grelha, com pergunta-resposta imediata e gestão dos tempos.
Não, eu sugiro votarmos primeiro a proposta de grelha e depois a sugestão de proposta.
Muito bem.
Certo?
Ok.
Portanto, esta proposta de grelha que nos foi apresentada, com a determinação dos tempos que aqui está marcada. Quem vota favorável a esta proposta? Podia ter começado pelo contra, mas quem vota contra? Não há abstenções. Pronto. Esta proposta foi votada favoravelmente pelo PS e PSD, o que faz com que tenhamos estes tempos determinados para estas audições, certo? Agora, uma outra proposta é no sentido de, no regimento interno, por assim dizer, destas audições regimentais dos membros do Governo, na nossa comissão, termos o princípio que está aqui emanado daquilo que é a interpretação da lei, do artigo 104, no sentido de que cada pergunta será respondida imediatamente pelo Sr. Ministro, ou Secretário de Estado, quem for o caso, podendo ela ser distribuída no tempo que está determinado. Ou seja, eu posso, cada um dos tempos, 9 minutos, 8 minutos, fazer várias perguntas e cada uma das perguntas é respondida imediatamente. Certo? É esta a proposta? Fiz-me entender?
No modelo Comissão de Inquérito, mais ou menos.
Modelo Comissão de Inquérito, precisamente. Quem vota contra esta proposta? Quem se abstém? Abstenção do PCP. Aprovada por maioria. Certo? Muito bem. Dizer que temos várias audições pendentes, como há bocado já referi, em relação a... nomeadamente com a APA, que está marcada para... Para amanhã. Pois, precisamente. Pronto, próximas reuniões. É mais fácil assim. Amanhã, às 9h30, reunião com a APA, o Sr. Presidente da APA, sobre a questão do Rio Vizela. E depois, às 11h, reunião com a Associação de Produtores de Biomassa, representados pelo Sr. Carlos Alegria, da APEB. E às 14... Não, desculpe. E também Vítor Proença, da Associação de... Como é que chama aquilo? Associação das Indústrias de Madeira e Imobiliário de Portugal. Certo? Portanto, duas audições de manhã. Uma às 9h30. Em que sala? É nesta. Nesta mesma sala. Qual é que é esta? É 5. É 5. Nesta sala 5, às 9h30. E depois, de seguida, às 11. Ainda às 14 horas, uma reunião com o Grupo de Trabalho Voos Civis Noturnos, com uma audição com o Secretário de Estado das Comunicações. Certo? Às 14 horas. Creio que também na sala, não sei qual. Pronto, creio que também na sala que não sei, ao momento. Mas já foi dada esta informação, portanto. Muito bem. Quinta-feira, novamente às 9h30, uma audição com a CCDR Norte sobre as petições 23 e 54. Portanto, quinta-feira, às 9h30, audição com a CCDR Norte sobre as petições 23 e 54. E às 14 horas, audição com a APA sobre Simpor em Alhandra. E já marcado, na próxima semana, dia 14 de outubro, quarta-feira, às 14 horas, audição com o Secretário de Estado do Ambiente sobre a Simpor de Alhandra. É o que temos ao momento confirmado. E não é pouco. Não, quarta da próxima semana, dia 14. Às 14. 14 às 14. Se for possível marcar alguma audição com o Sr. Ministro da parte da manhã, é isso que vamos tentar fazer. Assim como também vamos tentar, como alternativa, na quinta-feira, às 14 horas. Quinta-feira, dia 15. E ainda como alternativa, sexta-feira, dia 16, às 9 horas. Então, todo de hipótese, vamos tentar ver como é que é possível e como é que se pode conjugar em termos de calendarização.
Tenho aqui no mail que a reunião de quinta-feira sobre as petições 23 e 54 do lítio é exclusivamente no Skype. É isso?
Sim.
Ok.
A sala 8 está disponível? Sim, sim. Pois. Muito bem. Creio que estamos em condições de terminar. E amanhã às 9h30 cá estamos. Fresquinhos como o alface murcha. Faz favor. Também acho que sim. Não sei porque é que não tem sido.
Já agora, aproveitando o comentário do Sr. Deputado, o oportuno comentário do Sr. Deputado Nelson Peralta, dizer que eu tive conhecimento que em alguns grupos de trabalho de outras comissões, não só foram garantidas as gravações, como as transmissões a posteriori. Portanto, alguma coisa não está ali muito bem a funcionar do ponto de vista da cobertura da RTV relativamente aos nossos trabalhos, é verdade.
Até amanhã.